Agora, Bial, e em casa, trabalhar assim como você está, com esse ao vivo, como é que é, Bial?
Se teve uma coisa que essa quarentena me propiciou, foi uma convivência íntima e intensa com essas crianças, essas pequenas,
Sem dúvida.
que eu não teria de outra forma, né, no
Lógico.
meu dia a dia normal.
Lógico.
E isso é pra, cara, é muito, muito legal, é muito enriquecedor, é muito,
Você tem
me
mais
alimenta
quantos
muito.
filhos, Bial?
Eu tenho cinco, Ricardo, cinco.
E essa
E
profissão
então.
nossa nunca permitiu muito essa convivência, né, Bial?
Não, a gente trabalha que nem maluco, né? A Ana, que tem 33, quando ela tinha essa idade, eu era correspondente enorme, eu mal parava em casa, né?
É, lógico.
Viajava,
É.
viajava muito mais do que a metade do ano.
Isso.
Ana, aliás, que ficou presa no Brasil. Ana casou-se com um americano, mora em Nova York, mas estava aqui numa residência artística quando sobreveio a pandemia.
Olha
Então
só.
ela tá no Rio, ela tem 33 anos hoje, e pegou o Covid, cara.
Ai, não me
Pegou.
diga.
Ela tá com a Covid. Não, mas na boa, com
É.
sintomas leves, tudo bem, mas
Certo.
chato, né?
Chato
Chato,
pra
né?
caramba. Tá louco.
É. E aí, assim, eu tô. Me organizo para de manhã dar uma atenção para as crianças. De manhã, assim, logo quando eu acordo. Mas depois eu tenho que ir
Outro
por
dia.
cá. A gente deu um jeito de conseguir uma boa internet. Trouxeram duas câmeras a mais. São aquelas câmeras que transmitem um sinal direto, independente
Sim.
de internet, ladio. Então eu tenho a câmera no computador e mais duas. E botaram duas panelas de luz aqui para dar uma segurada.
É, eu vi, ficou, mas ficou legal, ficou legal.
Não, tá bacana. Aí eu fico aqui nesse cantinho.
E a pauta, as conversas, equipe, como é que é? E você mesmo, como é? Deve ter. Antes você tinha uma redação, né, Bial?
Cara, é engraçado como a gente ainda sente falta, né, da redação. A gente achava que a redação era prescindível. Não, é legal o encontro com as pessoas, a troca de ideias,
Isso.
é muito estimulante. Agora, a gente está conseguindo, pouco a pouco, se acostumar a manter essa proximidade via tela. Não tem outro jeito, né?
O palha.
Mas é muito estranho. Nos primeiros programas que eu fiz, eu percebi que a minha cabeça estava funcionando como se ainda tivesse toda a equipe lá no switcher cortando o programa. Eu não me
Sim.
to... Entendeu? Não conseguia conceber que estava cada um na sua casa. É uma coisa meio estranha. Agora, ontem eu tava fazendo. Me caiu uma ficha, porque é o seguinte, o que eu faço no programa não é necessariamente jornalismo. Conversa não é entrevista.
Sim.
A entrevista tem interesses determinados de alcançar, de buscar algum tipo de informação. A conversa, para ser gostosa, ela tem que ser desinteressada,
Com
ou pelo menos
certeza.
partir de um desinteresse e deixa essa coisa vir.
É muito
Agora,
legal isso, hein, Bial? Eu não tinha notado isso na minha vida. Conversa é uma coisa, entrevista é outra. É muito legal isso.
E aí, o que que acontece? Numa entrevista ou numa conversa, ou numa terapia, entre analista e analisando, e quaisquer relações, e todas as relações são relações de poder, né? Você tem dois universos culturais que se encontram. Às vezes são universos mais próximos, às vezes mais distantes. Então, por exemplo, um psicanalista tem que ter muito cuidado para não impor o seu universo cultural ao universo, ao
Certo,
analisando.
certo.
Ao contrário, ele tem que entender o analisando dentro do universo cultural que o formou, que o criou. Da mesma maneira, a entrevista, o repórter, a pauta já é uma imposição.
Isso.
Ele tá impondo os temas, ele está impondo e encaminhando a reflexão e o que o sujeito vai dizer. Ou
Isso.
seja, ele está impondo o seu universo cultural.
Isso.
Quando eu entro pela tela e o cara está em casa, cara está na casa dele. Pode estar de cuecas embaixo e eu não sei.
Está no conforto da casa dele, né?
Então não tem como. O universo cultural dele se impõe. O que é ótimo. Porque é ótimo, porque assim vem coisas que não viriam se fossem puxadas a forças por um perguntador.
E de alguma maneira. E mesmo no pessoal, né, Bial? Porque a plateia de alguma forma pressiona você, por mais gentil que você seja, ele também pode se sentir um pouco pressionado, não sei o quê. É interessante isso, hein? Agora,
a plateia está lá estimulando o seu exibicionismo. Em casa, não, você sabe que está sendo filmado, mas é muito fácil de abstrair. E aí o que acontece, aí viria um jornalista mais ortodoxo e diria assim, quer dizer, confundindo conversa com entrevista, ele diria assim, mas aí você está deixando o cara confortável no universo dele, cultural dele, e você não está impondo as suas perguntas que você deveria, como você deveria fazer.
Sim.
Eu digo assim, pode até ser, mas só que nesse conforto do cara não ser pressionado ou constrangido, ele pode muito bem, e isso acontece frequentemente, deixar escapar. Saírem coisas muito mais verdadeiras do que sob pressão.
Eu fiquei impressionado com a Glória Maria. Eu não sei se lá no estúdio, onde fosse, ela falaria daquela coisa toda que ela sofreu.
Com certeza não. Eu aposto que não, Ricardo. Você pegou o que eu estou falando. Você entendeu o que eu disse. Você vai ver hoje à noite o Lima Duarte.
Opa!
O Lima Duarte. Essa história foi incrível, porque o Lima, ele é um homem barroco, né? Rapaz, Ricardo, começou uma conversa de uma verdade, de uma profundidade, sem pauta, sem roteiro.
Que ótimo.
Eu não olhei o roteiro. Eu fui conversando com ele, de fato, é um documento. Eu pedi para guardarem o original, nunca vi o Lima desse jeito. Então, assim, Glória, Lima Duarte, não sou eu. Quer dizer, claro, eu tenho meus méritos.
Lógico que sim.
Mas esse formato está nos mostrando caminhos incríveis.
E completamente inovadores.
E até, assim, claro que existe essa distinção entre entrevista e conversa, mas mesmo se você se detiver na coisa da entrevista, é paradoxal. Porque a mediação eletrônica, a mediação digital, acaba por humanizar o encontro entre entrevistador e entrevistado.
Muito louco.
Muito curioso. A gente está realmente vivendo um negócio que pode...
O digital humaniza. Ô, louco, hein?
Olha só. Talvez isso até seja um sintoma de como as nossas relações humanas estão desumanizadas.
Não, é verdade. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. As coisas deverão ir voltando à sua normalidade. Mas viver essa experiência que você está vivendo, que os jornalistas estão vivendo, pode abrir um outro caminho que também não sei para onde, né, Bial?
Não, mas que estão sendo abertos novos caminhos, estão. Eu estou surpreendido. Eu achava que isso ia ser estimulante e tudo, mas está muito mais intenso do que eu imaginava. Assim, e olha, isso que a gente está falando, só a gente está começando a arranhar.
Com certeza.
Muito mais coisa aí por trás que vai aparecer e é incrível. E aí fica o que vai ser depois, o que vai ficar disso depois. Não interessa. Mesmo porque eu tô achando que essa mania de tudo que é entrevista agora, você vai ler, sempre se pergunta para alguém, mas e depois? Como é que vai ser depois? E o pós-pandemia? Que, na verdade, é uma bandeira de que as pessoas estão querendo que alguém diga, vai ter depois!
Pode crer.
Junte-se a isso essa crise política profunda, né?
Nossa!
E a crise econômica assassina, igualmente. Eu achei muito impressionante a matéria que você me mandou. Nossa, é um desalento aquilo ali, é um horror. Eu tô. eu vou ver se eu boto de pé um programa sobre isso, pra gente falar disso. Eu acho que o Ascânio, aquela proposta do Ascânio não é tão absurda, não.
Uhum.
É um pum. Porque é o seguinte, vendo a matéria que você me mandou, me veio a seguinte imagem, expressão na cabeça. Hoje, o Brasil, no Brasil, fazer jornalismo político hoje equivale a fazer jornalismo de guerra.
Guerra.
As pessoas vão precisar começar a sair de colete, capacete.
Verdade. É verdade.
Sem sacanagem.
E você viveu isso, né?
Eu vivi isso, inclusive quando o Ascânio falou desse negócio do pum, eu me lembrei, eu passei 25 dias, 20 e tantos dias em Sarajevo, o cerco mais longo da história moderna.
Uhum.
Uma coisa barra pesadíssima mesmo.
Que ano foi isso?
Eu me lembro,
mais ou menos.
Foi em 94.
Tá.
94.
Uhum.
Foi imediatamente depois da Copa do Mundo, eu me lembro porque os dois lados, os sérvios e os muçulmanos, torciam para o Brasil na Copa.
Mas conta um pouquinho da guerra, conta só um pouquinho da guerra que você falou.
Não, isso que eu queria te dizer, que eu me lembro, porque essa ideia do pum, do Ascânio, eu me lembro, quando eu cheguei em Sarajevo, estava exatamente no momento que todo mundo se arriscava para ter a melhor imagem, né?
Sim.
As câmeras dos fotógrafos estavam morrendo muito, porque todo mundo ia querer fazer melhor que o outro. E para isso se arriscava cada vez mais. O que foi acertado em Sarajevo, sem consulta aos headquarters, sem consulta às redações, à matriz, estabeleceu-se que o que alguém fizesse ia ser de todo mundo. O que um filmasse era de todo mundo. Então, eu acho que nós estamos numa situação similar, numa situação de guerra e risco. O pool é muito, muito pertinente, essa ideia do
Eu não tinha pensado sobre isso, não. Maravilha,
não,
Biel.
Outra coisa que me ocorreu de guerra em Sarajevo, caiu a ficha, que é o seguinte, esse movimento anti-jornalismo que tem no mundo inteiro, né? Que nos bota em boa companhia, porque é anti-ciência, anti-cultura, anti-humanismo.
Isso.
Mas, enfim, acho que o jornalismo não é nem tão bom assim.
Boa
companhia. Mas aquilo, isso começa na Guerra da Bósnia. Sabe por quê? Porque a CNN, ela aparece para o mundo na Guerra do Golfo. A primeira, do pai. Antes era uma televisãozinha a cabo que... Aí em 89 ela começa a aparecer, porque ela transmite ao vivo de Praga, nas revoluções do leste europeu.
Quem
transmite ao vivo a queda do muro.
Certo.
Aí ela aparece. Mas é na Guerra da Bósnia que ela passa a ser decisiva. Tinha inclusive aquelas chamadas que a CNN botava, na época era o Hosni Mubarak, do Egito, que falava assim, I waited all the time watching CNN. Todo mundo... era uma guerra toda controlada pelos americanos, então você, para saber das coisas, você tinha que assistir a CNN.
Certo.
Bom, aí quando isso vai para a Bósnia, o que acontece? Pela primeira vez, os dois lados assistem a CNN. Então, isso nunca tinha acontecido.
Certo.
Guerra, o repórter ia lá, fazia matéria, mandava nos Estados Unidos, o pobre fudido lá da Sérvia não via o que saía escrito no New York Times, o que ia sair na
NBC.
Não, eles assistiam a CNN e eles perceberam que tinha um viés anti-sérvio na imprensa ocidental.
Uhum.
E aí a imprensa nunca mais pôde... Press, neutralidade, imprensa, tiro neles. Exatamente. Aí começou a cair essa coisa da neutralidade da imprensa.
Puta, que história, Pedro. Que história, cara.
Os lados da guerra começaram a ver como eles eram retratados. E eu acho que isso foi... se agravando, estamos falando disso, que tem 20 e tantos anos, quase 30 anos.
E de repente acontece essa maluquice aí e as pessoas... É muito legal mesmo, porra, muito bom.
Vem nesse crescendo, aí vem Trump, vem todo esse movimento aí.
É.
Mas vamos lá, é o que gente sabe fazer, né, Ricardo?
Lógico, vamos perguntar, tem que perguntar.
É isso aí.
Tá bom, Bial. Obrigado, foi uma aula, viu? Muito obrigado, velho.
Imagina, eu que agradeço, Ricardo. Um grande beijo.
Outro pra você, queridão. Tchau, tchau.
Fica bem.
Obrigado, valeu. Você também, tchau.